Semana passada nós paramos no decreto do faraó, do sonho dele, né? A gente viu que o faraó teve... O faraó teve um sonho, não sabia o que isso significa exatamente, um carneirinho de um lado, todos os grandes mestres e magos e poderosos do Egito do outro lado da balança, e o cordeirinho estava mais pesado. E nessas, um dos conselheiros dele, o Bilam, disse que isso significa que vai nascer um salvador desse povo e, por conseguinte, você deve matar todos os meninos antes que seja tarde. Bom, nessas aparecem os astrólogos e os astrólogos dizem que nós estamos vendo nas estrelas que hoje é o dia. Hoje vai nascer o cara que vai salvar esse povo. Só que não está muito claro aí se ele é egípcio ou ele é do próprio povo dos hebreus. Melhor garantir, mata todos os meninos que nascerem hoje, tanto faz se são egípcios ou não egípcios. E assim o faraó dá ordem de matar todos os meninos daquele dia. Então conta a Torá o seguinte. Só estou pensando se eu desvio um pouco o assunto, mas semana passada me fizeram uma pergunta muito boa, então vamos responder essa pergunta também, antes de prosseguir. O Bilam, esse mago, que era conselheiro do faraó, aparece aqui. Ele foi o responsável pela morte de um monte de judeus, porque ele que deu a ideia de matar as crianças judias, ele que deu a ideia de matar todos os egípcios nesse dia, quer dizer, todas as crianças que nasceram nesse dia, e assim sucessivamente. E esse Bilam aparece bem mais pra frente, quando o nosso povo já saiu do Egito, isso vai ser paraxá da semana que vem, quando os judeus saíram do Egito, estão quase para entrar em Israel, um dos povos vizinhos de Israel fica morrendo de medo, resolve chamar este mago Bilam para amaldiçoar os judeus. Bom, fim da história é que Deus não permite ele fazer isso, muito pelo contrário, ele acaba falando só bênçãos, e acaba fazendo profecias, não consegue fazer o que ele queria, mas depois ele acaba dando ideia de como fazer o povo pecar, e dessa forma, eles se autodestruírem. Depois disso, tem uma batalha, onde esse Bilam é morto. E o Talmud diz que o Bilam morreu, foi morto, com 33 anos. Quem acompanha as nossas aulas de Pirkei Avot, de Ética dos Pais, a gente falou sobre isso há umas 2 semanas ou 3 semanas atrás, que o Bilam foi morto com 33 anos. Bom, pergunta óbvia. Nós estamos aqui ainda há 80 anos da saída do Egito. 80 anos da saída do Egito. Depois saíram do Egito, ficaram errando pelo deserto 40 anos, até que apareceu o tal do Bilam para amaldiçoar os judeus, e foi morto com 33 anos. Agora me ajuda na matemática. Se ele aqui era conselheiro do faraó, e já se passaram 120 anos, como ele foi morto com 33? Resposta. Quando nossos sábios dizem, na verdade até podemos até reforçar mais a pergunta, tá? O Midrash conta que Bilam é Lavan. Lavan, que já faz tempo que já saiu da nossa história aqui. O Lavan que era sogro de Yaakov. Então já passaram mais anos ainda. Resposta é que quando nossos sábios dizem que fulano é cicrano, não querem dizer que é a mesma pessoa, e sim que é a mesma alma. E aí nós entramos de novo naquele conceito de reencarnação Gilgulim. É reencarnação da alma, ou seja, a mesma alma do Lavan é a mesma alma do senhor Bilam aqui no Egito, que era um conselheiro do faraó, que é a mesma alma de um outro sujeito chamado Bilam, que nasceu depois disso tudo, e que foi um mago que foi levado para amaldiçoar os judeus no deserto. É a mesma alma reencarnando diversas vezes, no caso, fazendo besteira todas as vezes. Em contrapartida, tem almas que vão consertando as coisas e não voltando e retornando aos seus erros. Que esse que era o conselheiro? Pode ser também que não era. É a alma do Bilam. Pode ser que tinha o mesmo nome também. E aí? Bom, voltando ao nosso... Retornando então ao nosso assunto. Diz a Torá o seguinte: Vayeler ish mi beit Levi. E foi um homem da casa de Levi, Vayikach et bat Levi, e se casou com a filha do Levi. Então, tem as tribos, 12 tribos, 12 filhos de Yaakov. Um sujeito da tribo de Levi foi e se casou com a filha do Levi. Não diz nomes aqui. E se Deus quiser, depois a gente comenta por quê que não foi dito aqui nomes específicos deles. Está falando de uma forma geral, foi um sujeito, um homem da tribo de Levi, se casou com uma mulher da tribo de Levi. Quem eram esses dois? Esses dois se chamavam Amram e Yocheved. Quem era esse Amram? Esse Amram era neto de Levi, filho do meio do Levi, o Kehat. E esse Amram era muito bem conceituado entre a família, o povo recém-formado no Egito. Ele era um tzadik. E as pessoas se espelhavam bastante no comportamento dele. Esse sujeito, Amram e Yocheved, já tinham 2 filhos. Eles tinham uma filha que se chamava Miriam, e eles tinham um filho chamado Aharon. Por sinal, essa Yocheved, mãe, e essa Miriam, filha, são aquelas 2 parteiras-chefes que nós mencionamos, que foram nomeadas pelo faraó para serem as chefes das parteiras, e que receberam a ordem de matar os meninos, e elas não obedeceram ao faraó, elas tiveram temor a Deus, e não fizeram e não obedeceram o que o faraó mandou. Então ela tinha já uma filha Miriam, ela tinha um filho Aharon. E o que aconteceu? Aconteceu que o Amram se divorciou da Yocheved. Por quê? Ele falou, escuta, com esses decretos todos aí de matar criança, não tem sentido eu ter mais filhos. Se eu tiver algum filho a mais, ele vai ser morto. Então chega. E assim ele se divorciou. O que fizeram todos os demais que viram o mestre deles se divorciando? Fizeram o mesmo. A Miriam, filha mais velha, chegou para o pai e falou, pai, o seu decreto está pior do que o do faraó. Porque o faraó decretou matar os meninos. E você, dessa forma, está impedindo que nasçam meninas também. Além do mais, o decreto do faraó pode dar certo e pode não dar certo. Olha aí, quando nós éramos parteiras, a coisa não funcionava. Então pode sim dar e pode não dar. Agora o seu decreto, de fato, não vai crescer mais o povo. E tem mais. O decreto do faraó é só nesse mundo. As crianças são mortas nesse mundo, mas as almas que já vieram para esse mundo vão para o mundo vindouro. Enquanto que você, impedindo das almas virem para esse mundo, elas também não vão para o próximo mundo. Então o seu decreto está bem pior do que o do faraó. E tem mais, papai. Eu tive uma profecia que você vai ter o filho que vai salvar todos nós daqui. Opa! O Amram gostou das palavras da sua filha. E por isso ele casou-se de novo com a sua esposa. Fala, Samantha. Sim, de fato, a verdade é que eu te responderia que justamente por você estar em 2016 sentada no bem e bom aqui, você não consegue entender. Se você estivesse no Egito, escravizada, vivenciando toda aquela situação, você ia pensar diferente. Quer dizer, o que eu quero dizer? Tem decisões que são muito complicadas. Quer dizer, você vai pegar, vai analisar determinadas decisões que fizeram pessoas ao longo do Holocausto. Você vai falar, mas como você não pensou em outra coisa? Não dá pra gente imaginar o que quer dizer sem estar dentro daquela coisa horrorosa. Você imagina que o Abraão estava vivendo uma situação horrorosa. Ele estava vendo matarem as crianças na frente dele. Então ele pensou, chega. A Miriam, quando falou isso para ele, fez com que ele parasse para pensar que, de fato, apesar de todos os riscos, ela tem razão, que vale o risco. Não entendi, desculpa. Tudo bem, então se é uma fase que vai passar, então vamos esperar ela passar, a gente continua a ter filhos. Por que é que eu vou colocar em risco crianças agora, se eu posso esperar mais 5 anos, vai ter passado tudo e a gente vai ter filhos? A Miriam está enxergando de uma forma diferente do pai, e mais ainda, não é só isso, é que a Miriam teve de fato uma profecia que vai nascer ali aquele que vai salvar. Isso o Amram não teve. E só Miriam recebeu. E a Miriam então alerta o pai e fala: olha, a profecia é esta. Calma, ainda as coisas vão acontecer, muita coisa, ainda tem muito chão nessa história. O que acontece em seguida? Bom, em primeiro lugar, eles fazem então um novo casamento, segundas núpcias. E o Talmud conta, o Midrash conta, que na festinha do casamento dançaram para eles, pais, Yocheved e Amram, os filhos, Miriam e Aharon. Vatahar Haisha, e essa mulher engravidou, a Yocheved, Vateled Ben, e ela teve um filho. Vatere Oto Kitovhu, e ela viu que ele era bom, que quer dizer bom. Vatitzpenehu Shelosha Yerachim, ela escondeu-o durante 3 meses. Bom, antes de mais nada, essa mulher engravidou. Se nós fizermos os cálculos, e os Midrashim fazem isso para nós, a Yocheved nesse momento tinha 130 anos. Quando ela tinha 130 anos, ela engravidou do seu filho Moshe. Uau! E a Torá não fala nada. Passa-se aqui desapercebido quando, uau, ela teve um filho com 130 anos. Quando a Sarah teve com 90, a Torá faz todo um negócio, um super milagre. E agora quando a Miriam tem com 130, a Torá não fala nada? O que eu falei? Miriam, desculpa. Quando a Yocheved tem com 130, obrigado. Quando a Yocheved tem com 130, a Torá não fala nada. Por quê? Tem algumas respostas. O Nachmanides, o Ramban, diz que a Torá só faz uma grande história de algo que vem com profecia. Ou seja, quando Yitzhak ia nascer, Deus apareceu para Abraham e falou que vocês vão ter um filho, que ele vai nascer, apesar da idade. Então, isso comprova, isso dá uma força para a profecia. Então, um milagre baseado na profecia. Então, a Torá faz toda uma história disso. Aqui, a Torá não fala de profecia nenhuma. Na Torá só está escrito direto que ele se casou e teve um filho. Como não está baseado... Sim, o Midrash fala isso. O Midrash conta tudo que está por trás e conta que teve... E o Midrash também fala que teve um milagre de 130 anos. A pergunta é por que na Torá escrita não está tão detalhado assim. Então na Torá escrita não está dizendo sobre profecia nenhuma. Uma vez que a Torá aqui é sintética em só falar que eles se casaram, então em seguida fala que nasceu e como se nada de grande aconteceu. Mas tem uma segunda resposta. O Magid de Dubna, como de costume, responde essa pergunta com uma parábola. Dois sujeitos, numa situação financeira difícil, e um comenta e fala para o outro: você sabe? Você conhece aquele milionário, Rockefeller, ou sei lá quem for? Eu fui visitar ele em Purim. E ele me deu uma doação. Ah, é? Quanto que ele te deu? Me deu 250 reais. Legal. Mas você acha que isso é bastante? Você sabe que eu fui lá semana passada e ele me deu 180 reais? Aí o primeiro diz: e aí, grande coisa. Eu estou te falando que eu recebi 250. Você disse que você recebeu 180. Você acha que você recebeu mais do que eu?
diz o segundo lógico. Olha a diferença. Purim é o dia que as pessoas distribuem tzedakah. Se em Purim você ganhou 250, muito bem, mas eu ganhei semana passada, que não era nada, eu ganhei 180. É muito mais visível e muito maior o fato de eu ter ganhado, mesmo que menos, mas num dia que não é comum as pessoas distribuírem. Você ganhou isso daí num dia que as pessoas distribuem à vontade. Da mesma forma, diz o Magid de Lubna, acontece aqui. Quando a Sará teve um filho com 90, não era uma época que estava acontecendo milhares de milagres ao tempo todo? Então, uau, uma mulher teve um filho com 90 anos. Mas agora que estão no Egito, nascem sextuplos e os anjos trazem pedras de leite para as crianças. E acontecem tantas coisas incríveis que uma mulher dá à luz com 130 anos não é assim aquela coisa tão diferente do que já está acontecendo. É um Purim, já está sendo distribuído um monte de milagre, mais um, menos um, não é o que vai fazer a grande diferença. Tem também uma outra coisa interessante. Imagina o seguinte. Quando o homem foi para a Lua, e vocês lembram isso bem, fizeram todo o negócio, todo mundo estava acompanhando o grande momento que o homem vai chegar na Lua. Nos últimos anos, quando mandaram naves espaciais a uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora para Marte, e levava 7 meses ou sei lá o que para chegar lá, todo mundo ficou acompanhando quando vai chegar? Não, não chegar, chegou. Porque quando já aconteceu aquela coisa, a segunda vez o impacto já não é tão grande. Por mais que é muito mais distante, muito mais incrível, mas a pessoa já acostumou que... Então, da mesma forma, quando Sará teve com 90 anos, foi uma coisa super diferente, porque não é uma coisa normal. Agora, mais 40 anos, eu teve, tá bom, não, já não é a primeira vez. Já passa um pouco mais batido, já não é mais aquele milagre que você vai ficar olhando e ficar encantado. Bom, a Torá fala que nasceu o menino e ela viu que ele era bom. O que significa que ela viu que ele era bom? Afinal de contas, toda criança que nasce para sua mãe, ele é bom. Nenhuma mãe vai olhar, ai que feio. Toda mãe vai achar que é, o seu filho é lindo. Então qual é a ênfase que a Torá está dando aqui? Em primeiro lugar, o Moshe nasceu prematuro. O Midrash diz que Moshe nasceu de 6 meses e 1 dia. 6 meses e 1 dia. Quer dizer, estava entrando no 7º mês. Uma criança que nasce assim prematura pode ter aparência não tão boa. Mas não, ela viu que ele tinha uma boa aparência. A criança pode nascer com defeitos, pode nascer incompleta, mas não. A mãe viu que ele nasceu com perfeita saúde. Então ela viu que ele nasceu bem. Depois tem também o risco, nascer com essa... Nascer no 6º mês, 7º mês, existem os seus riscos. Mas não, ele nasceu bem. O Rav Hirsch aqui nota algo muito interessante, aparece também em outros comentaristas, que isso tem a ver com a continuação. Qual a continuação? A continuação é
que a Yocheved esconde essa criança por 3 meses. Para você esconder uma criança e nenhum egípcio perceber que tem uma criança, tem que ser uma criança que não fica chorando. Se ela fica chorando o tempo todo, vão descobrir rápido. Porque tinham fiscais passeando pelas ruas o tempo todo para ver onde tem criança nascendo para matar. Ela viu que ele era bom, significa ela viu que ele era bonzinho. Bem alimentado, ele ficava quietinho. E por conseguinte, dá para esconder a criança. Ninguém vai perceber. E é isso que ela faz. Ela esconde ele por 3 meses. Por que que ela esconde ele por 3 meses? 2 motivos. Primeiro motivo, porque os egípcios tinham um controle de natalidade. O sujeito registrou no cartório o casamento. Daqui 9 meses vão bater na porta para ver se tem criança para matar. Mas ele nasceu praticamente 3 meses antes. Então 3 meses nós estamos garantidos. Se ele ficar quietinho, ninguém vai saber que tem criança. Daqui 3 meses vão bater aqui para saber se tem criança. Mas até lá, vamos enrolando. E assim ela então esconde o Moshe durante 3 meses. Segundo detalhe é que depois de 3 meses a criança já começa a fazer outros barulhos e já começa a se comunicar, já começa a balbuciar, já não dá mais para esconder tão fácil. Então por isso, veloia relá odat fino, não dava mais para esconder. Não dá mais para deixar escolher, já as pessoas vão perceber, fora que os fiscais vão vir. E, na verdade, tem mais. Qual era a técnica dos egípcios para descobrir onde tem nenês para matar? Eles pegavam crianças egípcias e iam levando pelas ruas esses nenês chorando. O comum é que quando um nenê ouve outro chorar, ele chora junto. É, você tem gêmeos, você vê isso nitidamente. Como? É, exatamente. Aí fica um dueto bonito. Aí quando um para, o outro vê que o outro parou, também dá uma trégua, mas aí alguém dá o tom de novo para começar e começam os dois de novo junto. Então, o egípcio passava na rua, o fiscal egípcio passava na rua com o nenê chorando, e aí de repente ouvia, ops, nessa casa tem nenê chorando, entrava e matava a criança. Então, de fato, esses 3 meses que a Yocheved conseguiu esconder o Moshe dentro de casa foi algo suado. O Moshe de fato era muito bonzinho para não ter chorado quando ele ouvia essas crianças chorando na rua. Como? Sim, tá certo. Deus não deve para ninguém, nem para lá nem para cá. Durante 3 anos foi esse decreto de matar crianças. Sim, foi uma loucura de criança. Para e pensa. Se nasciam na média sextuplos, Se você falar que 50% são meninos, então imagina quanta criança foi morta. Isso fora o que depois a gente vai ver, que o faraó teve doença de pele, e os caras lá falaram para ele que ele precisa tomar banho de sangue de crianças judias. Ele matava 150 de manhã, 150 à tarde para o banho dele. De fato, uma coisa... Velo yachla od hatzfino. Não dava mais para esconder. Acabou, não deu mais. Vatikach lote vatgome. Ela pegou uma cestinha. Uma cestinha feita de junco, que é um material macio. Porque se ela colocar em alguma coisa dura, essa coisa dura bate, vai quebrar, vai machucar. Então tem que ser alguma coisa macia, quando bater vai amortecer a batida. Ela passou massa e passou piche. O piche é para vedar pelo lado de fora, pelo lado de dentro. Você não vai botar a criança no piche, que é um horror. Então passou uma massa para disfarçar. Vatasem baheta yeled, e colocou a criança dentro dessa cesta. Vatasem basuf al sefat hayeor, e colocou num canto do rio, do Nilo, onde havia plantas. Qual é a ideia? A ideia é colocar num lugar que as águas não vão levar. Então tem que ser um lugar que as águas são mais mansas. Número um. Número dois. Um lugar que as águas são mais límpidas. Então ela colocou no rio antes da cidade. Porque depois da cidade saía com todos os... as poluições que a cidade jogava na época. Fora que as pessoas se banhavam e etc. Então, colocou no começo do rio. E também é interessante que o Midrash fala que esse lugar cresciam canim hametukim shemehem osim sukar. Lá nasciam plantas, que não sei se são cana ou não, mas que seja, eram plantas que se faz dela açúcar. E aí ali no meio, as águas são mais calmas e não vão levar também a cesta sei lá para onde. Pode ser que seja, não sei. Tem cana de açúcar aqui? Não sei. Bom, nesse momento, Vateitatzava Chotom Merachok, a sua irmã, a Miriam, ficou ali um pouco distante, de pé, Ledeamayaselo, para ver o que vai acontecer. Ela queria ver o que vai acontecer. Por quê? Ela teve uma profecia. Esse garoto aqui vai salvar a gente. Como? Não sei. Mas eu vou ficar olhando. Aqui vai acontecer alguma coisa incrível. Eu não vou perder. Vou ficar de camarote. E ela fica então ali um pouco distante, olhando para ver o que vai acontecer com o irmão dela. O Midrash conta que nesse momento a mãe foi e bateu na cabecinha da Miriam e falou... Cadê a tua profecia, menina? Quer dizer, a mãe estava enxergando que... Não sei o que vai ser. A menina falou que ele vai salvar, mas... Não estão conseguindo mais salvar o menino? Qual foi a ideia de colocar o Moshe no rio? Não dá mais para esconder em casa. Ok. Então pega agora ele e, sei lá, leva numa caverna, não sei o que você faz. Por que colocar ele dentro do rio? A ideia era enganar os astrólogos. Afinal de contas, o faraó funciona tudo na base dos astrólogos. Os astrólogos disseram que vai nascer o Salvador, foi ordenado jogar todas as crianças no Nilo. Se eu colocar o Moshe agora no Nilo, os astrólogos vão ver, ó, já está no Nilo o Salvador deles. Cancela o decreto. A ideia da Yocheved era, o que vai ser do meu filho, eu não sei. O que eu sei é que eu posso salvar as demais crianças. Se acabar esse decreto maldito, vai ser já bom. Põe ele no rio, os astrólogos vão falar que já está, o Salvador judeu já foi para o rio, vão cancelar o decreto, pelo menos as outras crianças estão salvas. O que vai ser aqui, não sei. E de fato é o que acontece. Os astrólogos comunicam ao faraó naquele dia, oh, que beleza! Acabamos de ver agora, o Salvador foi jogado no Nilo. Cancela o decreto, não precisa mais matar os meninos. Já era. Aqui temos um detalhe importante que nós não mencionamos ainda. Moshe nasceu dia 7 de Adar. Entre parênteses, vai falecer também no dia 7 de Adar. Existe um conceito de muitos tzadikim de nascerem e falecerem na mesma data. Moshe Rabbeinu nasceu dia 7 de Adar e faleceu dia 7 de Adar, exatamente 120 anos depois. Tanto é que no próprio discurso do Moshe no dia do falecimento, ele fala, hoje eu completei 120 anos. Moshe nasceu dia 7 de Adar. Durante 3 meses ficou escondido em casa. Então, Nissan, Iyar, Sivan. No dia 6 de Sivan, ele foi levado e colocado no rio. Que dia 6 de Sivan mesmo? Shavuot. Shavuot, Moshe foi jogado no Nilo. E está aí alguns costumes que se faz em Shavuot ligados a isso. Por exemplo, o fato de se enfeitar as casas e as sinagogas com plantas, para lembrar o Moshe na cestinha no meio das plantas que estava na beira do Nilo. Inclusive, o Midrash conta que os anjos falaram para Deus, Deus, esse que neste dia vai trazer a Torá para o povo, vai ficar sofrendo no, na cestinha. E a Miriam ficou lá esperando para ver o que vai acontecer. Pergunta, quanto tempo Miriam ficou esperando para ver o que vai acontecer? Bem mais para frente, quando o nosso povo saiu do Egito, quando o nosso povo saiu do Egito, isso foi para a chá da semana retrasada, acontece lá um episódio que a Miriam fica com tzarat, com aquela mancha na pele, e por conseguinte ela tem que ficar fora do acampamento durante 7 dias, e o povo, em respeito a Miriam, aguarda a Miriam melhorar para poder seguir viagem. E a Miriam, por conseguinte, é esperada pelo povo durante 7 dias. Dizem nossos mestres no Talmud que a Miriam mereceu que o povo esperasse por ela durante 7 dias por conta dela ter esperado pelo Moshe quando ele foi posto no Nilo. E o Tosfot, nessa Gemara, o Tosfot que eram os netos do Rashi, comentam e dizem que quando a Gemara, quando o Talmud diz que a Miriam ficou esperando pelo Moshe Sha'a, hora, não quer dizer uma hora, e sim algo como um quarto ou um terço de hora. Quer dizer, ela esperou um tempo, e esse tempo é um tempo calculável. Como que se calcula esse tempo? É muito simples calcular esse tempo. Nossos mestres dizem, baseado no versículo da Torá, que as coisas ruins, assim a Torá fala, que a pessoa que é pecadora e os filhos seguem o seu caminho, durante 4 gerações são castigados por aquilo. E uma pessoa que faz uma boa ação, durante 2000 gerações se recebe recompensa por aquilo. 2000 para 4 são 500. Dizem nossos mestres que as coisas boas são 500 vezes maiores, a recompensa pelas coisas boas são 500 vezes mais. Vamos fazer a conta. Esperaram pela Miriam durante 7 dias. 7 dias tem 24 horas. Ou seja, que são 168 horas. Quantos minutos tem uma semana? ...168 vezes 60... certo? Como? Não, 168 horas... vezes 60 minutos... são 7 dias vezes 24, são 168. 168 vezes 60 minutos, que tem uma hora, dá 10.080. Agora, então, ela foi esperada, foi aguardada 10.080 minutos. Isso foi a recompensa. A recompensa dela foi 500 vezes mais. 10.080 dividido por 500 dá 20,15. Quer dizer que ela esperou pelo Moshe 20 minutos, que é o que o Tosfot fala, um terço de hora. Então ela ficou 20 minutos ali esperando para ver o que vai acontecer e recebeu uma recompensa que o povo inteiro esperou por ela 500 vezes mais, 10.080 minutos. Fala. Lá pra frente, numa outra história que a gente ainda não chegou. Muito bem. Muito bem explicado. Não, tá certo. Conta a Torá o seguinte. Então ela tá lá 20 minutos esperando. Vateiret bat paro lirchot ala yeor. A filha do faraó desceu no Nilo para se banhar. Onde ela foi se banhar? Ela foi se banhar num lugar que o Nilo não é muito fundo e num lugar que as águas são limpas, que é justamente no Nilo antes do povo, antes da cidade.
E ela então vai se lavar.
Venaroteha holechot aliad hayeor.
E as suas moças, as suas jovens, ela era princesa.
As moças que acompanhavam ela estavam ali do lado do Nilo.
Vateiret hateiva betoch hasuf.
E ela viu uma cesta ali no meio das plantas.
Vatishlach et amatah vatikacheha.
E ela enviou a sua amá, amá pode ser mão ou ama, a sua escrava, e pegou essa cesta.
E o Midrash conta que teve ali um episódio.
Ela viu essa cesta e achou estranho. O que é que tem lá?
Ela pensou, uma cestinha desse tamanho deve ter então uma criança lá dentro.
Uma pena, uma criança assim abandonada.
E se ela morrer?
Aí as escravas viraram para essa princesa e falaram, opa, o normal por aí é assim. Mesmo quando o povo não obedece o rei, a família real pelo menos obedece às ordens do rei.
Você agora vai querer resgatar uma criança que seu pai mandou matar?
E nesse momento, um anjo veio e matou essas escravas.
E puf, caíram as escravas mortas ali à beira do rio.
Sobrou uma escrava viva para acompanhar a princesa.
E provavelmente deve ter passado um zíper na boca depois dessa.
E a Miriam, de fato, pega essa cesta.
Ah, desculpa. Desculpa.
A Bipiá, a princesa, pega a cesta que está ali. E a Miriam está observando e assistindo toda essa cena.
Conta a Torá, vatiftach vatir erro.
Ela abriu a cesta e viu
et hayeled, viu o menino.
Vehine nar bohe.
E havia um jovem chorando.
Vatachmola lav, ela ficou com pena dele.
Vatomer, e ela disse, miyaldei haivrinze.
Esse é das crianças dos judeus,
das crianças dos hebreus.
Ela abriu e viu lá dentro uma criança que não estava chorando.
Quando ela abriu, ela só viu uma criancinha, um nenê fofinho,
ainda no mesmo estilo que ele nasceu, bonzinho. E ela viu que parecia um garotinho simpático.
Só que quando ela viu ele, ele também viu ela.
E aí, obviamente, que ele se assustou. Se assustou com uma mulher estranha. Se assustou com uma mulher diferente. Não tinha nada a ver com a família dele. Ela era egípcia, ela tinha outra cor, outra aparência. Ele se assustou. E ele começou a chorar. Como todo bom nenê que se assusta com alguém que encara ele.
Mas ela já estava derretida do primeiro olhar para ele, que ele estava todo bonzinho, felizinho lá dentro, ela já se derreteu por ele.
E ela ficou com pena e falou, esse daqui é um jovem hebreu.
Ela viu um menino e era um jovem chorando.
Ele já chorava, não como um nenê recém-nascido.
O Rav Sorotskin aqui comenta algo interessante.
Ela abriu
e se espantou. Por quê? Porque quando ela estava dentro do rio, imagina a cena. A princesa desce no rio para se lavar. Tinham cadáveres boiando na água. Mataram um monte de crianças. Ela via lá um monte de crianças que estavam mortas. E ela vê uma cestinha, e quando ela abre a cestinha, tem um garoto de 3 meses lá dentro. Não recém-nascido que foi morto. E ela então se espantou. O que está fazendo um jovem com 3 meses aqui? E está vivo, ainda bem. O Midrash comenta e diz: um jovem chorando. Quem é o jovem chorando? Diz o Midrash: o jovem chorando era uma criancinha que estava também lá perto, à espreita, olhando o que está acontecendo. E essa criança se chama Aharon. A Miriam estava lá perto olhando. E o Aharon também, curioso, queria saber o que está acontecendo, foi lá ver. Quando ele viu que a princesa está pegando a cesta com seu irmão, ele começou a chorar. Chorar em desespero. O que vai ser agora? Estão pegando meu irmão. Vatomer, e ela então naquele momento diz: ah, esse daqui é um hebreu. Se tem uma criança chorando ali distante, quando está vendo eu pegar uma criança, um nenê, só pode ser um hebreu que está chorando pelo irmão. Vatomer achoto el bat paro. E diz a sua irmã para a filha do faraó. Ou seja, a Miriam estava assistindo, ela agora se aproximou e falou para a princesa: Ha'elech vekarati lach isha meineket min ha'ivriot? Será que você quer, Vossa Majestade, será que você quer que eu vá buscar uma mulher que possa amamentar das hebreias? Vetenit lach et hayaled? E ela vai amamentar esse teu menino? O que aconteceu foi que o Midrash conta: a princesa pegou, tinha um neném chorando, para acalmar o neném ela quis dar leite para ele. E ela então levou para... tinha egípcias passando por lá. Ela chamou algumas delas para eventualmente dar de mamar para essa criança que está perdida. Mas o Moshe não quis mamar de uma mulher que não fosse do seu povo. Aí a princesa ficou desesperada. Não está vendo que ele não quer mamar de ninguém aqui? O que a gente faz? A Miriam, muito esperta, pescou e se aproximou e falou: por algum acaso a senhora deseja que eu traga uma hebreia para dar de mamar para essa criança? E a princesa aceita. Vatomer lah bat farot lechi. Diz a filha do faraó: sim, vai, traz. Vateilech ha'alma, e a jovem correu. Vatikra et em hayaled. E a Miriam foi e chamou quem? A mãe da criança. Sem falar quem é ou quem não é. Ela foi e chamou a mãe. Vatomer lah bat paro. Disse a filha do faraó para ela, para a mãe da criança: Heilichi et hayeled hazeh vehinikihu li. Por favor, leve essa criança e amamente ela para mim. Vani eten et secharecha. Eu vou te pagar um salário por isso. Vatikach haisha hayeled vateinikehu. E a mulher, quer dizer, a mãe do Moshe, pegou a criança e amamentou. Está vendo? Isso é Yiddishkeit. A própria mãe dá de mamar para o filho e ainda ganha salário.
Obviamente que a filha do faraó não sabia, achou que a menina, não sabia que a menina é irmã. Começa por aí, ela não se apresentou. E muito menos ainda sabia que essa mulher, que é uma ama de leite, é a própria mãe do menino. Diz o Midrash que aqui Deus estava dando uma recompensa número um para esta mulher que salvou tantas crianças. Ela transgrediu a palavra do faraó, ela salvou um monte de crianças que nasciam. Então Deus fez aqui com ela uma bondade. No mesmo dia que ela botou o filho no rio, o filho voltou para ela. Ela pôde amamentar o seu filho e ainda por cima receber salário por isso. Vaigdal hayeled, e a criança cresceu. Quer dizer, o Moshe ficou durante 2 anos com a ama de leite. Essa criança, então, é, na verdade, adotada da princesa, mas a princesa não tem leite, então fica com a ama de leite. Cresceu a criança, Zateviel, levado para ela, trouxe de volta para a filha do faraó, está com ela só para amamentar, recebe o salário, agora depois de 2 anos tem que devolver ela para a mãe adotiva. Vaihi la leven. E ele foi para ela como um filho. Quer dizer, agora quem vai criar ele é a princesa. E aqui tem uma coisa muito grande. O Midrash diz que Deus estava preparando Moshe para no futuro ele poder ir falar com reis, principalmente com o faraó. Imagina só, um sujeito de família dos escravos vai saber de repente chegar na frente do faraó e conversar com o faraó, da onde? Quando ele tem coragem disso? Lógico que tem coragem, Deus fez com que ele fosse criado nesse meio real. E ele então sabia, conhecia, sabia como falar e se sentia em casa. Vatikra chamou Moshe, e ela chamou ele de Moshe. Vatomer, e ela disse que min hamai meshitihu, pois eu tirei ele das águas. Vamos parar aqui, ainda tem também mais detalhes para se falar. Temos que ver quais são todos os nomes do Moshe, por que ele se chama Moshe, ele tinha outros apelidos e mais muitas outras coisas, se Deus quiser, então, na semana que vem.